Ora, muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos dar então início à audição do Dr. Afonso Gonçalves da Silva, do âmbito da digitação para vogal do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários. Não sei se pretende fazer alguma introdução inicial, não é necessário fazer, mas como não comunicou, eu presumi que queria cumprimentá-lo em primeiro lugar. No fundo, o formato que geralmente usamos nestas audições, vamos fazer uma ronda por cada grupo parlamentar que está presente e que se vai intervir. Não tendo havido notificação que há uma intervenção inicial, se quiser fazer umas breves palavras introdutórias, só porque talvez a justificação pela qual aceitou, digamos, este convite que lhe foi formulado, eu daria então a palavra, mas para uma breve intervenção, porque geralmente as pessoas, quando querem falar, notificam a Comissão. Não houve notificação, mas se têm essa disponibilidade e esse interesse, se não, responderá às questões dos deputados. Então, daria a palavra ao Dr. Afonso Gonçalves da Silva para uma breve explicação, fundamentalmente para os motivos, digamos assim, da aceitação deste cargo.
Muito bem. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Cumprimentar, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, naturalmente, pela disponibilidade, em primeiro lugar, para estar aqui. Eu não notifiquei a Comissão de que queria fazer uma intervenção inicial, porque fui convocado para ela hoje, portanto, não tinha sequer intervenção, digamos, nenhuma preparada nesta perspectiva, mas talvez desse nota duas ou três coisas muito, muito rapidamente. Primeira, portanto, para além de agradecer a disponibilidade, é um gosto e é uma honra estar aqui no âmbito deste processo, neste caso de digitação para vogal da CMVM, porque sendo, digamos, um processo específico, aliás, para uma entidade reguladora independente e pela independência, digamos, do processo, acho que só ganha com o processo exatamente, do ponto de vista da sua transparência e da legitimação, uma audição, temos na Assembleia da República, para além daquilo que é naturalmente o processo já de screening pela CRESAP, digamos, em relação a esta indigitação. Dito isto, e não querendo alongar-me, digamos, só alguns minutos, para, uma vez que presumo não tenham também grande conhecimento daquilo que tem sido o meu percurso profissional, prometo que não vou descrever, digamos, os 25 ou 26 anos que tenho de forma exaustiva, mas talvez enquadrá-lo naquilo que depois foi o convite que me foi agora, foi formulado agora, e procurar de alguma forma enquadrar justamente aquilo que, enfim, tenho andado a fazer, pode ser útil para aquilo que vejo como sendo os também desafios da CMVM e o contexto do convite que me foi endereçado. Eu tenho cerca de 26 anos, portanto, desde 1990, trabalhei quase toda a minha vida no setor privado, portanto, desenvolvi muita atividade no setor privado, inicialmente, os primeiros 17 anos da minha vida, numa consultora de gestão e sistemas de informação, então Anderson Consulting, agora Accenture. E desenvolvi essa atividade em inúmeros projetos, portanto, projetos sobretudo de consultoria, inúmeros projetos, mas sempre com o setor público. Portanto, o setor com que trabalhei na minha atividade de consultoria foi sempre o setor público. Com uma diversidade grande de setores e experiências, portanto, setores nos vários ministérios, nas várias áreas de atuação, e também de experiências, umas mais nas áreas de sistemas de informação, planeamento de sistemas de informação, planos estratégicos de sistemas, etc., outras de implementação e outras de, que eu chamaria, digamos, em sentido lato, de reorganização. Aliás, tenho o prazer de conhecer o Sr. Presidente da Comissão do processo do prazo, portanto, está que se assessorou na altura a Comissão Técnica do PRAS, e foi nessa circunstância que tive o prazer de conhecer o Sr. Presidente da Comissão. Houve outros projetos de reorganização das forças de segurança, do contencioso administrativo, etc., que tive o privilégio e o gosto de liderar e de participar. Eu queria, com esta nota, dar é talvez, digamos, apesar de ter desenvolvido sempre atividade no setor privado, e em concreto neste caso na Accenture, essa atividade foi desenvolvida com e para clientes sempre do setor público. e, portanto, aquilo que foi a minha atuação e o conhecimento que já tem o público é, apesar de tudo, uma inevitabilidade daquilo que foi a minha atividade profissional neste domínio. Fim dos 17 anos, portanto, eu fui sócio da empresa e administrador da empresa, fim dos 17 anos de atividade, decidi fechar um ciclo, digamos, na consultoria de gestão e passei para, se quiserem, o outro lado, digamos, que é não só dizer aquilo que pensamos que deve ser feito, mas depois passar para a ação e para a protagonização de responsabilidades de gestão no âmbito de uma organização. Fui depois administrador da Sociedade Gestora da Alta de Lisboa, de outras entidades, e participei noutros projetos também de apoio processos de reorganização e transformação, designadamente na Câmara Municipal de Lisboa, com a sua reorganização, enfim, e noutras iniciativas, de forma muito breve, mas sempre também com ligação ao setor público. Nos últimos, eu diria, 4 anos, e talvez estes sejam os que gostaria de comentar mais, enfim, de forma mais específica, tive experiências de liderança, digamos, executiva em 2 situações concretas. Uma, a presidência do Conselho Diretivo da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, para o qual fui convidado em 2012, e que foi um projeto de, eu diria, verdadeiramente de transformação organizacional, porque resultou da criação, a criação da entidade resultou da fusão de 3 entidades, 2 EPEs e 1 Instituto de Administração Direta do Estado, e foi um verdadeiro desafio de grande riqueza, digamos, de concepção e transformação organizacional, porque envolveu todas as dimensões da organização, desde o rebranding, desde logo, porque era uma organização nova que foi criada, por oposição às 3, digamos, que existiam, como a redefinição da estratégica, a redefinição dos objetivos, a concepção orgânica e a mobilização da organização, dos colaboradores, a definição dos projetos, da relação com os clientes, enfim, organismos cliente, co-contratantes, etc. Fim deste exercício, passado 2 anos, eu acho que aqui, digamos, foi, não me quero estender, portanto, são áreas de atuação transversal da administração pública, desde serviços partilhados de finanças, recursos humanos, tecnologias de informação, as compras públicas, a gestão do parque de veículos do Estado, em que foram promovidas iniciativas, eu diria, razoavelmente importantes, e com alguns resultados, que eu diria, apreciáveis, e sobretudo foi um projeto de uma grande riqueza e exigência organizacional, porque permitiu, numa altura de grande dificuldade e exigência, que foi em pleno programa de intervenção financeira da Troika, o programa de estabilização financeira, conceber e concretizar um exercício de mobilização do conjunto de 300 e vários colaboradores, digamos, que a organização tinha em torno de uma estratégia de projeto comum concreto, o que acho que foi uma boa experiência. No fim desta experiência, em 2014, fui, entretanto, convidado, talvez na minha verdadeira única experiência profissional no setor privado também, mas não com proximidade do setor público nesse caso, a integrar a nova comissão executiva da Açoriana Seguros, que é uma companhia de seguros conhecida, na qual foram desenvolvidos também, portanto, tive os pelouros de operações, de tecnologia, de organização, de sistemas de informação, de condução de projetos de transformação, e foi, digamos, uma atividade tentada a desenvolver até agora, mesmo depois da compra. A Açoriana mudou de acionistas, como saberão, recente, mesmo depois da mudança de acionistas, a executar o meu mandato até ao seu final, o que ocorreria agora, digamos, em condições normais, no final de 2016. Faço estas notas muito breves, não vos maçando com outros detalhes, mas para enquadrar, digamos, uma perspectiva que é, bom, e então, porquê a CMVM é uma entidade reguladora, com funções de supervisão, e com uma atuação, digamos, nos mercados financeiros, aos quais eu não tenho afinidade, familiaridade, nos quais não desenvolvi atividade profissional até agora. E por isso o convite que me foi dirigido há cerca de um mês, muito recentemente, foi tão inopinado como surpreendente nessa perspectiva, exatamente por isso. A questão é que o convite que me foi dirigido foi efetivamente para atuar e operar, para integrar uma equipa e um todo de gestão que na prática está apetrechado das outras competências, das competências core de regulação e supervisão dos mercados financeiros, e aquilo que se pretende é justamente que possa contribuir naquilo que, designadamente a sua Presidente, a nova, já neste momento já investida dessa responsabilidade, Presidente do Conselho de Administração, Dr. Gabriel Figueira de Dias, vê como um novo ciclo e um projeto de transformação da organização no sentido de derivar uma estratégia a concretizar, digamos, em objetivos para a organização, para os colaboradores, criar um projeto estimulante e mobilizar esses colaboradores em torno, digamos, de um projeto e de uma estratégia, alinhar os processos internos, reolhar para a organização e, nos casos adequados, reconcebê-la e ajustá-la no sentido de capacitar a CMVM para responder aos desafios que tem pela frente, digamos, neste novo ciclo de gestão do mandato deste novo Conselho de Administração da entidade. Os desafios são muitos, acho que, digamos, não sendo nem de perto nem de longe, nem tendo essa pretensão, um especialista nesta área dos mercados financeiros, da regulação e da supervisão, conheço, digamos, os desafios e revejo-me neles de, em primeiro lugar, desde logo, digamos, e tendo no centro das atenções a proteção dos investidores e de forma acrescida a retoma da confiança que esses investidores, pois, devem ter nos mercados, e que tem sido, sobretudo, afetada por muitos eventos recentes que são conhecidos todos. Eu não vos amassava mais, fico naturalmente à disposição para todas as questões que tenham, assim saiba, e estejam em condições de responder.
Muito obrigado, Dr. Afonso Gonçalves da Silva. Vamos então iniciar esta ronda pela ordem dos grupos parlamentares, portanto será uma ronda de intervenções até um máximo de 5 minutos. Eu daria a palavra desde já à deputada Inês Domingos, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Doutor, muito obrigada por ter vindo, apesar de ter sido convocado aparentemente realmente em cima da hora. Nós também fomos um bocadinho, é verdade. Mas gostaria de começar por cumprimentá-lo, por ser uma personalidade indicada para o cargo de vogal da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários. E eu gostaria de começar por felicitá-lo pela sua experiência profissional, que é realmente muito interessante, sendo, no entanto, como referiu e evidenciou, numa área que não é relacionada com o negócio, digamos, core da CMVM, que é a regulação. E, portanto, quando diz que o convite foi, e estou a usar as suas expressões, inopinado e surpreendente, eu percebo perfeitamente que tenha sentido isso. A pergunta que lhe ponho, e percebi que realmente não tendo experiência nesta área, a pergunta que lhe ponho, e é também uma questão que foi relevante aparentemente para a CRESAP, que nos enviou o relatório sobre o seu currículo, depois de ter feito a análise sobre o seu currículo, e o parecer da CRESAP indica que seria eventualmente e provavelmente necessário ter mais formação nesta área, em particular da supervisão. E, portanto, a minha pergunta inicial seria em que medida se já ponderou, se já considerou, que tipo de formação é que poderia fazer, se estaria aberto a esse tipo de formação para tornar o seu trabalho, porque embora o seu trabalho, enfim, presumivelmente, até pelas indicações que vêm no próprio relatório, no parecer da CRESAP, sobre o facto de numa das categorias de avaliação a tutela teria indicado que estaria interessada na questão ou numa parte mais relacionada com a organização interna e colaboradores, ainda assim, para fazer bem este trabalho, obviamente é necessário conhecer o negócio core da empresa e, portanto, será provavelmente muito útil fazer uma formação nessa área. E isto é a minha primeira pergunta. E na segunda pergunta, gostaria de referir que o trabalho que fará eventualmente será relacionado com a organização interna e colaboradores. Eu, na realidade, percebi que a sua experiência profissional é mais numa perspectiva de operações propriamente dito de recursos humanos, não é? Não sei qual será a sua função depois dentro da CMVM, mas penso que seria também útil, no caso da sua função estar relacionada com recursos humanos no futuro, ponderar se não poderia eventualmente, enfim, analisar como é que poderá cumprir essa função com da melhor forma possível, dado que os recursos humanos são realmente uma questão fundamental numa instituição como a SMVM, que depende de uma forma muito crucial de pessoas que sejam altamente competentes para vigiar, enfim, de certa forma, mercados financeiros que são altamente complexos. E pronto, e por isso pergunto-me se não seria, não sei se tem, não percebi pelo seu CV se tinha experiência nessa área de recursos humanos e de gestão de colaboradores, e perguntava-lhe isso, e se não, como poderia colmatar essa necessidade. E gostaria de terminar por dizer que acho importante, obviamente, que uma instituição da natureza, enfim, qualquer instituição, mas em particular da CMVM, ao fim de alguns anos tenha realmente é importante que as instituições mantenham a sua modernidade, que se vão reestruturando, que vão repensando qual é a melhor forma, qual é a melhor forma para servir os seus objetivos, que obviamente ainda por cima nos mercados financeiros é especialmente importante porque os mercados financeiros estão sempre a mudar e, como vimos nos últimos anos, houve uma alteração muito grande na forma como se faz a supervisão. Por isso, parece-me que a sua experiência de reestruturação, e se calhar mais do que reestruturação, reorganização da CMV, enfim, a experiência que teve de reestruturação e reorganização será útil para a CMVM. No entanto, acho que é preciso ter algum cuidado, no sentido em que também, quando as instituições estão nesse processo, não é um processo que se quer que dure para sempre. As mudanças nas instituições são boas e são importantes, e é importante que haja um período durante o qual essas mudanças são testadas, implementadas e que se vê quais são os resultados. A sensação que eu tive do seu currículo é que o seu trabalho é mais de chegar lá, fazer a reorganização das empresas ou das instituições e depois sair sem, na realidade, fazer o acompanhamento. Portanto, gostava de saber qual é a sua opinião de como poderá, porque o seu trabalho aqui será mais do que apenas alguns meses a servir um cliente que vai, faz a mudança e depois sai, não é? Portanto, o que eu gostava de saber é como é que acha que pode, tendo esse papel importante do que será a organização interna, eventualmente mudança da organização interna, como é que acha que pode exercer da melhor forma um papel de acompanhamento e de avaliação dessa mudança? Porque, enfim, esperemos que a sua nomeação seja para mais do que alguns meses, obviamente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra ao Dr. Afonso Gonçalves da Silva, com o mesmo tempo, 5 minutos e 30 segundos para responder.
Muito bem, eu, em relação à primeira pergunta, inopinado e surpreendente, são as expressões minhas, foi a primeira reação que tive, foi logo a seguir muito estimulante, portanto foi inesperado por os motivos, mas digamos que foi logo a seguir muito estimulante. Em relação à sua questão imediata, é se estou disponível para fazer ou se equaciono fazer formação, eu julgo que a expressão, a resposta é sim, tipicamente, ou seja, não tenho nenhuma reserva em relação a isso. Admito que, eu julgo que a expressão exata da CRESA, eu não tive sequer muito tempo para olhar para o parecer da CRESA, porque é muito recente, mas é qualquer coisa como um aprofundamento de conhecimentos, digamos, na área de... Eu não sei se existe formação off the shelf, digamos, perdoem-me o anglicismo, em regulação e supervisão. O aprofundamento de conhecimentos é uma coisa que também, se for nessa perspectiva, estou a fazê-lo desde há um mês atrás, quando recebi o convite, ou digamos que foi dirigido o convite, no sentido em que eu todos os dias procuro saber um bocadinho mais, obviamente pelo interesse e estímulo que o convite me gerou, do que é esta atividade, digamos, e todos os dias da atividade, daqui, assim venho a concretizar esta oportunidade, inserir numa nova organização, numa equipa de gestão e em atividade concreta, digamos, com a organização, é aliás um pressuposto, eu diria, não é um pressuposto de base, mas é fundamental para olhar para a organização, como diz, e eu estou de acordo consigo, para olhar para a organização, que se compreenda aquilo que são, tecnicamente densa aquilo que é a atividade de regulação, mas daquilo que são as principais diretrizes de atuação e a forma como a organização deve dar-lhes resposta.
Eu agradecia que
Muito bem. E, portanto, a resposta é sim, a existir formação off the shelf. Será, obviamente, uma coisa que só a mim e à organização.
Não tem que ser supervisionado. Certo.
Sim. Sim. E mercados financeiros, portanto, a existir formação que possa fazer, assim seja conciliável naturalmente com aquilo que é o exercício da própria atividade, digamos, que terei na CMVM, pois terei o maior interesse em complementar, digamos, esses conhecimentos nessa área. Que acho que isso vai acontecer de forma muito natural, uma coisa não dispensa a outra, naturalmente, mas vai acontecer de forma muito natural naquilo que é o exercício cotidiano, digamos, da atividade desde já. Em relação à questão das pendor mais para as operações ou para o tema dos recursos humanos, eu acho que, vamos ver, a vertente de recursos humanos é uma vertente absolutamente crucial na CMVM, até porque, de acordo com o que julguei compreender do enquadramento até agora, há aqui uma questão que é, nós temos um enquadramento, por um lado, do setor público, não literalmente e não, digamos, exatamente o setor público tal como está, mas com o impacto, digamos, dos cortes que existiram, da capacidade de captação, de atração e retenção, enfim, de talentos e de recursos para desempenhar funções que são muito exigentes tecnicamente, numa atividade que é altamente informação intensiva, digamos assim, e que exige muita preparação técnica. Para além de que existe, digamos, a competência, digamos, a concorrência da CMVM, neste caso são os próprios regulados, digamos, os agentes de mercado, o que cria dificuldades acrescidas. Eu, neste caso, o que digo é, de facto, há um pendor grande das atividades de operações, mas eu, se pudesse usar aqui um ou dois exemplos em que a vertente de recursos humanos foi absolutamente decisiva e em que foi, de facto, uma vertente em que tive muita intervenção, eu chamaria, se calhar usava exatamente os dois exemplos mais recentes. Já não falando das atividades de consultoria na Accenture, em que essa vertente era quase presente todos os dias, porque na consultoria aquilo que se tem são pessoas exatamente para vender e executar serviços de consultoria e, portanto, a gestão dos recursos humanos é absolutamente fundamental no dia-a-dia, em cada projeto, em cada dia de operação. Mas no caso da ESPA, por exemplo, da Entidade de Serviços Partilhados, aquilo que aconteceu foi, sendo certo que os enquadramentos de gestão de recursos humanos tinham as suas condicionantes, nós estávamos num momento de, enfim, em que talvez possa dizer que as motivações extrínsecas não eram neutras sequer, eram negativas, porque tínhamos congelamentos, digamos, de carreiras e progressão e tínhamos cortes salariais, tivemos em 2 anos consecutivos cortes salariais, era o que era, não podíamos exigir isso nessa altura, não é isso que eu estou sequer a questionar. O que estou a tentar ilustrar é que foi precisamente, eu diria que terá sido a vertente mais importante e a ação sobre essa vertente, aquela que permitiu a condução do processo com algum sucesso. Porque foi a vertente de recursos humanos, foi ter sido capaz de dar às pessoas projeto, estímulo, embora não pudéssemos, nesse caso, obviamente, mexer nas suas carreiras, na sua evolução, nem sequer nos seus mecanismos de retribuição em função da avaliação, porque também eles, como se recordará, estavam nessa altura, digamos, iria congelados. O que tivemos que fazer, e eu acho que a gestão de recursos humanos nem sempre é atuar neste tipo de coisas, foi decisivamente, acho que, atuar exatamente na configuração de uma estratégia e de um projeto novo. Devo dizer que, nesse caso, a fusão de 3 organizações foi mais do que isso, porque havia 2 delas que estavam, por exemplo, de costas voltadas uma para a outra. E foi criar, digamos, uma equação e um mapa estratégico comum, ser capaz de afetar as pessoas a projetos e iniciativas concretas, de dizer-lhe que um dos desígnios que diz, nós não vamos ter ninguém destas 300 e, na altura, 20 pessoas, sem estar afeta, digamos, a um projeto e a sentir-se a contribuir de forma útil, o que deu asa a alguns testemunhos, temos a minha confidência, mas como, ainda bem que me tirou de trás do browser, porque às vezes, digamos, as pessoas estão precisando um bocadinho mais de desafios nestas coisas do que aqueles que exclusivamente resultam das coisas mais óbvias. E, portanto, eu diria que a componente de recursos humanos com razoável sucesso, visto isto a essa distância, designadamente com base em surveys de satisfação que fizemos, apesar da fortíssima influência dos aspectos remuneração e progressão em surveys de satisfação interna, que foram demonstrados pelas pessoas
no âmbito de, e foram graças exatamente à motivação intrínseca e àquilo que foi o projeto da organização nova e o que foi possível nessa altura pôr as pessoas a fazer. No caso da Açoriana, eu diria que houve também processos de transformação em torno de atividade muito nucleares, de áreas de atividade muito nucleares da empresa, como a gestão de sinistros, por exemplo, porque é uma coisa que contribui diretamente para a rentabilidade técnica da companhia e para a componente de serviço, portanto, quer numa perspectiva de eficiência, quer numa perspectiva de eficácia. E houve a aplicação, foi feita uma revisão, digamos, daquilo que são as funções da Açoriana, tinha sido feita imediatamente antes da nossa entrada da Comissão Executiva e foi mapeada nessa altura, digamos, exatamente com a afetação de colaboradores a essas funções, estabelecimento de grupos profissionais e configuração de novas carreiras e dos mecanismos, digamos, de depois da avaliação, esses sim tivemos que implementar, que permitiam a evolução, portanto, a monitorização do desempenho da organização e das pessoas e depois a evolução das pessoas neste novo enquadramento. Portanto, não lhe posso dizer que, naquilo que tenho estado a desenvolver, não tenho tido só a responsabilidade destas áreas de atuação dos recursos humanos, mas pela condução de projetos concretos, no caso da ESPAP, pela verdadeira condução de um exercício completamente multidisciplinar de todas as dimensões da organização, que liderei, digamos, e presidi, eu julgo que a componente de recursos humanos nestas duas tiveram um papel absolutamente decisivo. E no caso da CMVM, não prevejo fazer de outra maneira, ou seja, é justamente isto que acho que devemos fazer.
Muito obrigado. Eu fui um bocadinho intolerante porque só temos 3 grupos parlamentares a intervir e por isso compensei obrigado. Aqui um bocadinho. Daria a palavra ao deputado Eurico Brilhante Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Bom dia, Sr. Doutor. Boa tarde, antes de mais. É um gosto tê-lo aqui, apesar desta nossa audição ter sido marcada com a urgência que aparentemente é necessária. Queria dar-lhe os parabéns, estando aqui hoje, porque foi indicado para o Conselho de Administração e vai ser seguramente um desafio interessante para uma carreira profissional já de bastantes anos. Sublinho as palavras da senhora deputada Inês Domingos, que sublinhou alguns aspectos característicos do seu currículo e que nos dizem que aquilo que vai poder somar a este Conselho de Administração diz mais respeito às suas competências, aos seus skills no quadro da organização interna dos processos, também nos sistemas de informação, do que propriamente como um especialista na área da supervisão ou da regulação. E, portanto, do seu currículo ressaltam para mim 2 aspectos, para além dessa sua experiência como consultor na Accenture, ressalta para mim os seus 2 últimos, as suas últimas linhas de currículo. Foi presidente da entidade dos serviços partilhados da administração pública, que presidiu durante 1 ano e meio, aproximadamente, agora aos meses em concreto, mas mais de 1 ano e menos de 2, vamos pôr as questões assim, onde, de facto, conheceu bem, é uma instituição pública e, portanto, tem as características inerentes à gestão pública e de um gestor público e do famoso Estatuto de Gestor Público. Presumo que também o senhor doutor não terá problemas em entregar no Tribunal Constitucional as respectivas declarações, penso que esse é um problema resolvido. E depois foi, curiosamente, uma coisa que se atravessa na minha vida nos últimos tempos, foi administrador de uma empresa do grupo Banif, da Açoriana Seguros. E, portanto, eu tenho que lhe fazer perguntas muito dirigidas a este aspecto. E a essa dimensão do seu currículo, porque é isso que expectativamente também espera quem o indicou na formação do Conselho de Administração. Aliás, a CRESAP é absolutamente explícita que a sua indicação faz sentido no conjunto do Conselho de Administração e não apenas isso de forma individual. E a minha primeira pergunta diz respeito então a essa sua experiência no setor público. É, em grande medida, é que essa experiência, que constrangimentos para uma pessoa que conhece tão bem o setor privado e que desde o setor privado interagiu também com a administração pública, como com a Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Coimbra e por aí adiante, não vou continuar a alongar, é de saber, dessa sua experiência de presidência de uma instituição pública, o que é que traz de restrições da gestão pública que são úteis no quadro da CMVM. Nós sabemos que a CMVM tem um estatuto particular, é um regulador, mas há elementos que nas compras, no procurement, na transparência da gestão, por estarmos a falar de uma entidade pública, temos todos responsabilidades acrescidas. E, portanto, a minha primeira pergunta vai nesse sentido. A segunda, na Açoriana, é porque o período em que o seu autor foi administrador foi um período particularmente conturbado no grupo. A empresa esteve em processo de alienação, acabou por ser vendida, salvo erro, ao grupo Apollo, se não me falha a memória. E, portanto, foi um processo, foi um... seguramente um momento de elevadíssimo stress organizacional para a administração, mas para os trabalhadores e para a forma como foi necessário organizar o trabalho. E eu gostava de lhe colocar uma questão destas, sendo que já foi administrador do setor segurador, portanto não será o setor financeiro, mas do setor segurador, e isso, que também tem um regulador, era saber, da parte da Açoriana, nesse processo de convulsão, como é que foi a interação com o regulador e em que medida é que pensa que o regulador contribuiu ou pode contribuir para o melhor funcionamento do mercado e, neste caso, sendo um regulado e não um regulador. Eu não colocaria mais nenhuma questão, deixando-lhe, todavia, no fim, o desejo de que tenha um bom mandato na CMVM. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria então a palavra ao Dr. Afonso Gonçalves da Silva para responder.
Muito obrigado.
Já tenho prática, não será a primeira vez. Sim, entrega as declarações de Tribunal Constitucional. Em relação ao tema da pergunta relativa às restrições da gestão pública e o que trago, digamos, para a CMVM, precisamente o conhecimento dessas restrições e a convicção de que é possível, apesar de tudo, agir apesar delas. Ou seja, não há dúvida, o setor público tem um enquadramento que não é, que não se pode simplesmente irrelevar. E, portanto, aquilo que é muitas vezes a celeridade da ação do organismo público como tal, designadamente pelos aspectos que referiu, que são os aspectos de enquadramento regulamentar relativos às compras, às aquisições públicas, desde logo, também à gestão de colaboradores, digamos, e na administração pública mais clássica mais ainda, apesar de tudo a CMVM neste caso tem alguns graus de liberdade diferentes, porque tem um estatuto próprio interno e pode e deve, eu presumo que é uma oportunidade que se deve aproveitar, procurar reolhar exatamente para este aspecto das carreiras e poder fazê-lo, sendo certo que existem restrições que têm, aliás, afetado, digamos, a ação da organização nos últimos, tanto quanto sei, nos últimos anos, basta ler os relatórios de gestão e contas, ou o mais recente, houve uma saída recente de um conjunto de recursos, digamos, da CMVM. Portanto, é preciso que estes mecanismos sejam adaptados e ajustados com conhecimento das restrições que existem, mas, apesar de tudo, aproveitando alguns dos graus de liberdade existentes. Eu diria que não muito mais do que isto, portanto, a experiência da gestão pública é, sabemos, e depois há, obviamente, um enquadramento naquilo que é um processo de escrutínio que nas empresas privadas se faz perante os acionistas e que numa entidade como a CMVM se faz da forma frequente e diferente, naturalmente, designadamente perante a Assembleia da República, como do que hoje é, digamos, um exemplo disso, e naturalmente a sua ação será continuamente, digamos, feita dessa forma. Em relação à Açoriana, é verdade, um processo conturbado. Eu devo dizer-lhe que foram 2 anos, mais ou menos, cerca de 2 anos e meio agora, mais ou menos, em que foram muito poucos os meses em que eu, como administrador da Açoriana e membro da nova Comissão Executiva, tivesse conhecimento de uma situação em que a companhia não estivesse à venda. A verdade é que isso aconteceu só... Primeiro, acabou por acontecer um bocadinho só nos jornais, digamos, não houve muito mais do que isso, e depois, exatamente com o advento do Banif, portanto, houve problemas de solvência, porque a Açoriana, por um motivo simples, era acionista do Banif, e, portanto, o efeito no ativo que teve, digamos, o azerar da participação no Banif, que não era pouco significativa, criou, digamos, junto, e aliás, com a promoção do próprio regulador, da ASF, uma situação que precisou de ser resolvida com maior premência. E foi naturalmente depois esse processo, aí sim desde o final do ano passado, foi promovido um processo de alienação estruturada da companhia, que veio a concluir-se em agosto, digamos, com a aquisição pela Apollo da companhia. A sua pergunta julgo que se dirigia ao tema de e qual foi o contributo, qual terá sido, digamos, a sensação e o contributo do regulador para contribuir. Eu não tive, por via do chapéu, isto é uma primeira declaração, digamos, de por via do chapéu e dos pelouros que tinha, portanto, das operações de sistemas de informação, de sistemas de transformação interna, não tinha muito frequentemente eu próprio interação, digamos, com o regulador. O que posso é dizer que, no âmbito da Comissão Executiva, tivemos muitos e bons momentos, como se costuma dizer, em que, de facto, houve necessidade e vantagem em haver articulação com o regulador em relação às opções que estavam a ser tomadas. Mesmo no próprio processo de compra e venda, houve designadamente alguns, digamos, alguns pressupostos da compra e algumas condições impostas pelo próprio comprador que impactavam aquilo que era a condução da atividade cotidiana, digamos, da companhia. E isto teve que ser articulado de forma, designadamente no que era, por exemplo, a gestão do portfólio de ativos financeiros, porque tinham, digamos, determinados impactos em durações, rentabilidades, etc., que precisavam de ser salvaguardados no âmbito da gestão sã e prudente da empresa. Isto foi, obviamente, articulado. A Comissão Executiva não é o acionista, portanto, a Comissão Executiva tem um mandato que é tratar, digamos bem, aquilo que são os interesses dos acionistas, neste caso dos vendedores e dos compradores, e houve uma ação muito articulada e frequente com o regulador na perspectiva de manter, digamos, aquilo, a sanidade do negócio e do que será agora a condução da vida da organização. Eu acho que, no caso da CMVM, quer dizer, o papel do regulador, tal como o vejo, e não sendo, como sabem, digamos, nenhum especialista em mercados financeiros, eu acho que a CMVM pode ter um papel, digamos, não me parece muito difícil adivinhar ou, digamos, compreender que tenha um papel, que pode e deve ter um papel decisivo na revitalização dos mercados, por via exatamente da retoma da confiança dos investidores, porque é disso também que se faz a revitalização dos mercados, e, por outro lado, de um acesso mais facilitado e profícuo dos agentes económicos exatamente aos mercados, como forma de financiamento que tem sido hoje, especialmente essa despesa tem sido feita pelo setor bancário. E, portanto, naquilo que é a sua ação, por um lado, na educação, no aumento da literacia, na influência de comportamentos, digamos, daquilo que são os agentes de mercado, muitas vezes os agentes, os intermediários financeiros, nem só do ponto de vista institucional, mas até dos colaboradores, digamos, que se sentam aos seus balcões, para vender, digamos, produtos, num cenário em que sabemos, digamos, que é mais exigente hoje, porque todos, eu também sou investidor financeiro, sei o que é ter, e não tenho uma literacia, mas não estou nem num extremo nem no outro da escala. A verdade é que teremos assistido a situações em que temos, se calhar, investidores que não sabem que o são, porque são, na verdade, aferradores e, digamos, e acabam por se transformar em investidores, e, portanto, o papel do regulador aqui, não sendo um ator de primeira linha, é absolutamente decisivo para que estes aspectos possam ser, digamos, conduzir a uma proteção maior dos investidores, da retoma da sua confiança nos mercados, e, portanto, acho que o papel do regulador faz-se não só a montante, como depois ajudando com a fiscalização, digamos, com a supervisão, de quer remota, quer presencial, idealmente, tanto mais presencial quanto possível, o que existe depois também recursos, digamos, para o fazer. Portanto, acho que é decisivo o papel de qualquer regulador no mercado em que atua.
Muito obrigado. Passaria então agora ao CDS e à deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Afonso Gonçalves da Silva. Tenho já algumas das perguntas que lhe queria colocar, já as esclareceu porque foram-lhe colocadas anteriormente. Gostava só de lhe dizer que esta audição não visa fazer nenhuma análise da sua capacidade técnica, mas que, naturalmente, se dúvidas houvesse, a sua exposição e o seu currículo teriam falado por si. Não é isso que está em causa. Aquilo que é importante e que nos importa perceber é de que maneira é que vai encarar as opções e as decisões que tem para tomar enquanto membro do Conselho de Administração da CMVM, porque essa é que é a questão. É que escolhas é que vai fazer? Obviamente fazer parte de um Conselho de Administração e tomar decisões implica fazer escolhas, importa aqui perceber quais. Já nos deu pistas e pistas importantes. O que eu gostava só de perceber é, e porque isso é dito taxativamente no parecer da CRESAP que acompanha, que os perfis dentro deste corpo diretivo se têm que ver em conjunto uns com os outros e a maneira porque cada um exercerá funções diferentes. Eu gostava de perguntar exatamente quais vão ser as suas funções e como é que elas se distinguem dos outros membros que, aliás, já foram designados. E também saber duas coisas muito concretas. A primeira é o que é que acha que é prioritário do ponto de vista da atuação da CMVM, o que é que vai ser prioritário durante este mandato, porque as coisas estão a mudar muito rapidamente e cada vez mais a atividade de supervisão da CMVM é uma atividade exigente e de cada vez mais complexidade. E por último, e já lhe foi aqui questionado quase na sua atividade de consultoria, certamente que conviveu de perto com uma atividade que é supervisionada pela CMVM, que é a atividade de auditoria. Ela é distinta naturalmente da consultoria, mas muitas vezes elas convivem até nas mesmas empresas e era, aliás, uma das coisas que se discutiu bastante durante alguns exemplos menos felizes, para utilizar um eufemismo, a que assistimos, é que muitas vezes, mesmo quando os mandatos dos auditores estavam no fim, havia ainda assim uma relação que se iria manter através do outro ramo e da atividade de consultoria. Neste sentido, não posso dizer que passe de até porque já não está nessa atividade há algum tempo, mas não passa de supervisionado a supervisor, porque não existia a atividade de auditoria, mas tem de certeza uma visão bastante mais completa do que nós que estamos de fora muitas vezes conseguimos ter do que é que pode ser esta nova atividade de supervisão da CMVM sobre auditoria. Foram dados aqui alguns passos, são primeiros passos do meu ponto de vista, acho que se pode ir bastante mais longe e há aqui um longo caminho a percorrer, mas eu gostava só de ouvir um bocadinho sobre essa matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Daria então a palavra ao Dr. Afonso Gonçalves da Silva para responder.
Muito bem. Obrigado pelas perguntas, Sra. Deputada. Em relação à primeira questão, se entendi bem, quais seriam as minhas funções face às dos outros membros do Conselho de Administração? Eu não estou à data em condições de lhe responder a essa pergunta, porque essa decisão será uma decisão do Conselho de Administração em si mesmo, digamos, que delegará nos seus membros aquilo que são os pelouros. Não estou. Há uma coisa que, apesar de tudo, e podia fechar, digamos, a minha resposta aqui, atrevo-me a adivinhar que não tenha responsabilidades nas áreas de supervisão e de regulação. Isso não me parece, digamos, que vá ter, mas isso é certamente uma competência depois também, digamos, do Conselho. Em relação à sua segunda pergunta, prioridades da CMVM. Eu vejo hoje, digamos, talvez falando das macro prioridades e de acordo com o enquadramento da atuação, eu julgo que no centro da prioridade da CMVM está exatamente a proteção, como sempre esteve, parece-me, não sei se terá sido algum dia diferente, a prioridade estratégica, a proteção do investidor como um fim, digamos, em si mesmo, e neste caso uma superioridade acrescida pelo momento em que os mercados se encontram e porque tem em si, digamos, a influência de alguns episódios que conhecemos, que é o da retoma da confiança dos investidores nesses mercados. E para isso concorrem, eu diria que talvez uma segunda, digamos, prioridade, justamente aquilo que é a revitalização dos mercados, a criação de um acesso mais facilitado e mais eficaz, porventura, dos agentes económicos aos próprios mercados e em especial às PMEs, porque não parece, digamos, existir hoje não estarem a ser exploradas talvez todas essas oportunidades. No que a atividade da CMVM diz respeito, eu diria, e naquilo que são prioridades que eu diria de organização interna, etc., eu acho que as áreas de intervenção estarão muito relacionadas, certamente, pelo menos da forma como as vejo, com um olhar exatamente para aquilo que é o tecido organizacional hoje da CMVM, o que é que, à luz da sua estratégia, digamos, e daquilo que será agora a derivação dessa estratégia em objetivos, digamos, para a entidade, objetivos do ponto de vista macro, meso e micro, portanto, para sermos capazes de exatamente mobilizar, digamos, também o tecido organizacional e os colaboradores, em particular, na concretização, digamos, de objetivos da organização com a concretização de projetos nesses domínios.
E para isso eu diria que uma das ações mais imediatas será olhar para as funções da CMVM, ser capaz de as rearrumar, um exercício semelhante àquele que, não querendo, digamos, há sempre especificidades, no que foi feito exatamente na Açoriana. Olhar para as funções, ser capaz de as arrumar aquilo em grupos funcionais e ser capaz de, à luz disso, até promover algum benchmark, quer interno, quer externo, daquilo que são os enquadramentos das funções e das carreiras dentro da CMVM e promover, porventura, um ajustamento a ser adequado daquilo que são as carreiras dos colaboradores da CMVM. Justamente porque, e aqui procurando também responder, é uma questão que a Sra. Deputada Inês Domingos colocou há pouco, é preciso procurar não coisas que vamos fazer, digamos, e pôr em ação nos próximos 6 meses ou um ano, mas coisas que façam perdurar a ação da organização exatamente durante um período que é, no mínimo, de médio prazo e seguramente, ou até mais provavelmente, de longo prazo. E uma segunda vertente que eu achei prioritária nesta componente da mais interna será, digamos, olhar para os principais processos entre aspas, de negócio, portanto, os processos que a entidade desenvolve, eles são, por um lado, muito técnicos e muito baseados em, muito cerebrais, passa a expressão, baseados em análise de informação e tomadas de decisão em relação aos aspectos mais relacionados com a regulação e com a supervisão, por outro lado, razoavelmente operacionais. Há, tanto quanto vi, 7 mil reclamações, digamos, todos os anos, ou solicitações de informação para investidores que têm que ser respondidos. E, portanto, há aspectos de melhoria dos processos internos de funcionamento e do suporte que a organização lhes dá, que podem e devem, do meu ponto de vista, a ser possível enquadrar melhores respostas, não necessariamente mais céleres, de preferência mais céleres, mas seguramente mais previsíveis. A previsibilidade é às vezes, digamos, um bem mais útil, porque permite uma melhor gestão de expectativas da envolvente e das entidades da envolvente do que aquelas que são céleres e depois muitas vezes acabamos por não as cumprir, digamos, sempre em tempo, o que acaba por ser pior. Outro aspecto que eu consideraria decisivo é uma intervenção na área dos... Eu não conheço em detalhe, digamos, neste momento, os sistemas de informação e as tecnologias utilizadas na CMVM, mas há uma coisa que parece certa, é que quer para suporte ao seu funcionamento interno, porque se estamos a pensar em revisitar a estratégia, redefinir objetivos, reconceber a organização, reolhar para as carreiras e estrutura, digamos, funcional dos colaboradores, mecanismos de monitorização do desempenho da organização e dos mesmos, e reformular as formas de funcionamento interno, as tecnologias de informação terão, previsivelmente, um papel insubstituível. Quer no funcionamento interno e no suporte, digamos, àquilo que é o funcionamento entre áreas, pela utilização de sistemas de informação, quer naquilo que hoje também são desafios postos à atividade do regulador no âmbito dos mercados financeiros, porque não há dúvida que se registra o advento, digamos, e com muito maior ênfase, questões novas, algumas delas não tão novas, mas questões como... As fintechs, aquilo que o digital trouxe para as organizações, as fintechs, a forma alternativa como os intermediários financeiros e os agentes se relacionam com os investidores, que recorrem frequentemente a canais e meios digitais, pressupõem que o regulador olhe também para a própria forma de supervisionar, de regular e supervisionar de maneira diferente e tem que agir um bocadinho com as mesmas armas, quer dizer... Não podemos supervisionar nem regular com abacos coisas que, quando outros usam aviões jato, passo, desculpem a expressão, mas a verdade é essa. E eu acho que na área das tecnologias haverá também um desafio importante. Eu falei das fintechs, mas estamos a falar de coisas como o crowdfunding, como o advento do blockchain, que são coisas que exigirão certamente uma atuação importante e diferente do regulador, parece-me.
Muito obrigado. Eu perguntava se havia alguma questão adicional que algum grupo parlamentar queira colocar. Se não, resta-me agradecer ao Dr. Afonso Gonçalves da Silva a sua disponibilidade para vir aqui. É uma obrigação, mas de qualquer maneira neste curto prazo de tempo. A nossa reunião não termina ainda, senhores deputados, vamos só despedir-nos porque temos ainda que nomear o relator ou relatora desta audição e definir o prazo, quer dizer, mas termina dentro de poucos minutos. Vamos só despedir-nos então do nosso convidado de hoje e depois continuamos mais uns minutos para estes dois últimos pontos. Muito obrigado.
Obrigado.